nós vamos meditar nesta manhã em dois versículos apenas. E todos os irmãos devem estar atentos para isso. Nós estudamos a palavra de Deus muito pouco, muito pouco. E quando estudamos, acontece, é muito comum nós nos distrairmos. Parece que a nossa mente não é uma mente muito treinada para o exercício intelectual, para a atividade didática, acadêmica. E isso é ruim, porque Satanás quer que nós sejamos ignorantes. Ele gosta muito de crentes ignorantes. Satanás é fã dos crentes que não sabem nada, porque os ignorantes são fáceis de se levar. Os ignorantes são levados com facilidade por qualquer tolice que aparece. Os ignorantes são levados pela emoção do momento, pelo entusiasmo da hora. Eles não refletem, por uma razão muito simples. Eles não têm elementos para refletir. Eles não têm conteúdo sobre o que refletir. Então eles são levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Eles se empolgam com alguma ideia nova e correm atrás daquilo. E vivem de lá para cá correndo como loucos atrás de tolices. E o diabo gosta dessas pessoas, porque essas pessoas não servem em nada o reino de Deus. Em nada. Elas só atrapalham, que é o que ele quer fazer, e elas próprias não crescem, mancham o nome do cristão, porque são péssimas no seu testemunho, na sua firmeza, e Satanás prima por mantê-las assim. Nós temos que ter um cuidado muito grande com a ignorância e fugir dela. E uma das formas de fugirmos dela é sermos atentos, alertas, quando estamos com a Bíblia aberta na nossa frente. Nós temos que ter um interesse genuíno, intenso, real pelo texto que está diante de nós. E devemos ir além do pregador. Nós não podemos ficar apenas ouvindo o pregador, mas enquanto ele fala, nós devemos ainda descobrir outras coisas no texto. Não para criticar o pregador, não somente para isso. Às vezes o pregador precisa de críticas, mas não somente para isso. Mas para nós mesmos, juntos com ele, descobrirmos outras coisas. De modo que o pastor está falando sobre o versículo primeiro, nós devemos estar debruçados sobre o versículo primeiro, descobrindo ainda outras lições além daquelas que o pastor está dizendo, para que nos enriqueçamos ainda mais com a mensagem que está sendo pregada. Não devemos ficar apáticos, distantes, distraídos, pensando no jogo do Corinthians, pensando na economia do Brasil, pensando na namorada, pensando no aluguel que venceu. Isso, essas coisas, nesta hora, essas coisas, ainda que sejam importantes, tenham um certo grau de importância, nessa hora, essas coisas perdem totalmente a importância. Na hora do sermão, na hora do estudo da palavra de Deus, essas coisas perdem totalmente a relevância, não tem relevância mais nenhuma. O que interessa nesta hora é uma coisa só. É debruçar-se sobre o texto e ouvir o que Deus quer ensinar. Porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E é momento, então agora, de aprendermos o que ela diz. E eu falo isso para os irmãos, porque o ano de 2005 foi marcado pelo enfraquecimento e esfriamento espiritual de muitos irmãos. Muitos irmãos. Posso enumerar pelo menos 6 irmãos que caíram num esfriamento e numa apatia espiritual assustadoras, de total descaso com a igreja, total descaso com as coisas de Deus, abandonaram o trabalho, as responsabilidades que tinham, tudo, tudo. Por quê? Uma das razões pelas quais isso acontece, não é a única, mas uma das razões é o descaso pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos mantém acesos. Ela nos dá vida. Ela nos dá vigor. Ela nos dá entusiasmo. ela nos revigora. Se nós estamos cansados, ela nos levanta novamente. Se nós estamos desanimados, ela nos injeta um ânimo sem igual. Se nós estamos tristes, decepcionados, ela nos consola. Ela é o instrumento do Espírito Santo para realizar essas coisas em nós. Quando nós a abandonamos, ou não ligamos para o que ela diz, ou não a lemos, ou não a estudamos e somos indiferentes com ela, evidentemente, o que virá é o desânimo, é o descaso, é a indiferença, é o abandono. Isso é como alguém que deixa de comer. Alguém está lá forte, robusto, saudável, de repente para de comer. Não como mais. Fazer um regime, não como mais. O que acontece com essa pessoa? Começa a ter tonturas. Hã? Já não anda mais muito bem. Anda já meio zonzo. Hã? Começa a perder força. Vai se enfraquecendo. Vai perdendo o ânimo. Vai perdendo a saúde. E assim é também na vida espiritual. A palavra de Deus é alimento. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqueles que não têm se alimentado, fatalmente, estão se enfraquecendo. Mais e mais. Mais e mais. E essa fraqueza espiritual é a antessala da apostasia. Depois que o homem se enfraquece espiritualmente, o próximo passo, nesse trajeto, nesse caminho, a próxima estrada é a estrada do desvio, é a estrada da apostasia, é a estrada do abandono da fé. Esse filme todos nós já estamos cansados de ver. Vamos então, com muita atenção e cuidado, observar o texto de 2 Coríntios 6. E vamos ver os versículos 1 e 2. É um texto pequenininho, mas podemos tirar lições importantes desse texto. Vejam o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6. Diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Os irmãos que têm acompanhado esses estudos de 2 Coríntios aqui aos domingos pela manhã, se lembram que o apóstolo Paulo está defendendo na segunda carta aos Coríntios, uma das coisas que ele defende, não é a única, mas uma das coisas que ele defende é o seu trabalho, é o seu ministério apostólico, porque em Corinto as pessoas estavam atacando, os falsos mestres estavam atacando a sua autoridade apostólica. O apóstolo Paulo precisa se defender. E ele faz isso. Ele faz isso de diversas formas. Se os irmãos perceberem a sequência desse texto, o versículo 3 em diante, os irmãos verão o apóstolo Paulo mais uma vez defendendo diretamente o seu trabalho. É por isso que eu não entrei no versículo 3 nesse texto. É por isso que eu parei no 2, porque no 3 ele mais ou menos muda de assunto, defendendo aí o seu testemunho pessoal como apóstolo, a sua retidão, o seu esforço, o seu empenho como um verdadeiro obreiro. Então, como ele muda um pouquinho de assunto, então eu resolvi colocar o texto só até o versículo 2, onde nós podemos manter um assunto só. Mas esse é um dos objetivos principais do apóstolo Paulo, defender essa sua autoridade apostólica. Então, ele faz isso como? Afirmando que ele é um embaixador de Cristo. Ele é um embaixador de Deus. O apóstolo Paulo diz no versículo 5:20, olha só um pouquinho para cima desse texto, um pouquinho para cima tem no versículo 20, veja lá. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Ele está defendendo o seu ministério. Eu sou um representante de Cristo, alguém que anuncia a sua mensagem. Ele fala como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu sou um representante dele, eu falo as palavras dele a vocês. Eu rogo a vocês, representando, enquanto faço isso, o próprio Deus. Os apelos que eu faço a vocês são apelos do próprio Deus para vocês. E ele diz no versículo 21, por amor a Cristo, desculpem, no versículo 20 ainda, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. É um apelo que Deus está fazendo por intermédio dele. Ele está dizendo, eu sou sim um obreiro de Deus, sou. Sou um obreiro de Deus de verdade, sou um embaixador de Cristo de verdade, eu anuncio a palavra dele. E um dos apelos que eu quero fazer a vocês é esse. Igreja de Corinto, Igreja Batista Redenção, Igreja de Deus, façam as pazes com Deus. Vocês não estão agradando a Deus. Vocês não estão fazendo a vontade dele. Vocês estão distantes dele. Não há harmonia entre o que vocês fazem e o que ele quer. Não há harmonia entre o que vocês pensam e falam e aquilo que ele pensa e fala. Vocês não estão em sintonia. E eu, diz o apóstolo Paulo, como embaixador de Cristo, faço esse apelo, que é o apelo dele. Façam as pazes com Deus. Que as palavras dele sejam as suas palavras. Que os pensamentos dele sejam seus pensamentos. Que o desejo dele sejam os seus desejos. E esses desejos se consubstanciem na vida, no caminhar de vocês. Vocês não estão de bem com ele. Vocês estão em desarmonia com ele. Devem se reconciliar. Quando chegamos no capítulo 6, o apóstolo Paulo dá sequência a isso. Vejam com atenção o versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês. Vejam o que ele está fazendo. Ele continua trabalhando como embaixador. Como alguém que trabalha com Deus, como alguém que trabalha para Deus, como alguém que é um cooperador de Deus, eu insisto com vocês. Eu insto com vocês. Eu exorto vocês. E aí ele vai exortar. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer coisas que devem nos servir de encorajamento para fazermos as pazes com Deus, para termos uma vida cristã reta, para termos uma vida cristã produtiva. É isso que ele vai fazer. Como cooperadores de Deus, que eu sou, como cooperador que eu sou, eu vou insistir com vocês numa coisa. E ele vai dizer o que é. A mensagem central, vem aí, meio apagadinha, deve estar, né? A mensagem central, um pouquinho apagada. Mas é simples, acho que dá para enxergar. Vejam aí. O crente deve buscar intenso encorajamento para viver a vida cristã produtiva e reta. Observe com atenção essa mensagem central. O apóstolo Paulo, com essas palavras, ele está encorajando os crentes. Encorajando os crentes a uma vida cristã produtiva e reta. E a mensagem central aqui está dizendo que é isso que nós devemos buscar. Devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Devemos lembrar de certas verdades espirituais, e lembrando dessas coisas, eu devo então buscar intenso encorajamento para viver a vida cristã produtiva e reta. Eu não posso percebendo que a minha vida cristã não é produtiva, percebendo que a minha vida cristã não é marcada por retidão, eu não posso me acomodar. Eu devo buscar encorajamento, devo buscar ânimo e motivação para parar com isso, para deixar de ser assim. Eu devo encontrar elementos, maneiras de me sentir encorajado para abandonar uma vida sem retidão e sem produção. E o apóstolo Paulo fornece, nesse texto, ele nos dá base para que nos lembremos de três palavras. Há três palavras que o crente deve lembrar para sentir-se encorajado. Dizem que quem tem problemas de colesterol pode ter um acidente vascular, é isso? Vascular cerebral, é isso? O nome disso é AVC, é derrame o nome disso? AVC. AVC e derrame é a mesma coisa? Mesma coisa. Bom, para não ter o colesterol alto, é preciso evitar gorduras e andar, fazer exercícios físicos. Como é que nós nos sentimos encorajados a andar, a fazer exercícios físicos? É só lembrar de algumas palavras. AVC. Morte, doença, mal-estar. Quando nos lembramos dessas palavras, nós pensamos, é melhor eu me exercitar. Ah, não estou muito bem, não estou com muita vontade. AVC, opa, é bom. Hoje não tenho tempo. AVC, é bom andar. Nós nos lembramos de algumas coisas, e quando nos lembramos de algumas coisas, nós nos sentimos encorajados. O texto que está diante de nós fornece-nos algumas lembranças. Algumas lembranças para que nos sintamos encorajados para uma vida reta e produtiva. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou um ministro de Cristo. Eu sou um embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, eu tenho uma mensagem de Cristo para vocês. Vocês devem viver de modo diferente. E para viver de modo diferente, é necessário que vocês se lembrem de algumas coisas. Vamos ver quais são as palavras, algumas palavras, que nós devemos lembrar para que vivamos de modo diferente, de modo produtivo e de modo reto. A primeira palavra que vem aí é a palavra responsabilidade. Essa palavra é a palavra que ninguém gosta. E eu até relutei em colocá-la aqui, porque as pessoas não gostam dessa palavra. É uma palavra que incomoda um pouco. Ninguém gosta de responsabilidade. Nós queremos fugir das responsabilidades. Um dos grandes problemas dos adolescentes e dos jovens é que eles querem direitos, mas não querem deveres. Todos querem prerrogativas. Todos querem ter prerrogativas e direitos. É o direito disso, é o direito daquilo, eu tenho o direito de fazer o que eu quero da minha vida, a vida é minha, enfim, direitos todos eles querem ter. Mas ninguém quer ter responsabilidade. É uma palavra que ninguém gosta. E eu estou falando isso dos jovens e adolescentes, mas infelizmente, nós encontramos jovens e adolescentes de 35 anos, de 45 anos, jovens e adolescentes de 50, 60 anos, que também não aprenderam ainda o sentido dessa palavra, a palavra responsabilidade. Um dos grandes problemas que nós encontramos na nossa igreja é a falta de responsabilidade. As pessoas assumem coisas e não cumprem aquilo que assumiram. ou abandonam aquilo que assumiram depois de algum tempo, ou quando surge algum probleminha qualquer, então as pessoas abandonam aquilo que assumiram, demonstrando com isso falta de responsabilidade. Nós vivemos num tempo de crise, num tempo em que a noção de responsabilidade desapareceu. E isso se estende para a vida cristã. A vida cristã tem responsabilidades. A vida cristã traz deveres sobre nós. Mas nós gostamos de ser crentes irresponsáveis. É por isso que as comunidades que nós vemos por aí afora crescem tanto. Porque, na verdade, não são comunidades, são comodidades. É diferente. São comodidades. Você chega lá, senta, pula, brinca, ri, bate palma, dança e vai embora. E é isso. Você não tem deveres, você não tem responsabilidades, você não tem cobrança de nenhum tipo, você vive a vida cristã como se vive num circo. Você vai à igreja como quem vai a um circo, a um picadeiro, fica lá, pulando, rindo, brincando, acabou? Acabou. Não tem compromisso nenhum com o circo. O circo lá, eu aqui. Não há responsabilidade. Isso não é vida cristã. A vida cristã não é assim. Nunca foi assim. A vida cristã genuína implica em responsabilidades. E o apóstolo Paulo mostra isso no primeiro versículo. E ele mostra isso com insistência. Ele insiste nisso. O modo veemente com que ele fala isso no versículo 1 mostra a necessidade e a seriedade disso. Vejam o versículo 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Vejam, aqui está a responsabilidade. Eu recebi a graça de Deus? Sim ou não?
Sim.
Eu fui salvo por Ele. Eu fui redimido por Ele. Eu fui perdoado por Ele. Eu recebi a graça dEle. Acabou tudo? É nisso que se resume a história? Não. O apóstolo Paulo diz: vocês não podem ter recebido essa graça em vão. Vocês não podem ter recebido essa graça sem propósito nenhum, sem razão nenhuma, sem implicações nenhumas. A graça de Deus que vocês receberam gera sobre vocês certas responsabilidades. E se vocês não cumprirem essas responsabilidades, vocês estarão recebendo a graça de Deus à toa, sem razão nenhuma, sem motivo nenhum. E não é assim que deve ser. Vocês devem fazer com que a graça de Deus que vocês receberam atinja certos propósitos, atinja certos objetivos, alcance certas metas, realize certas coisas. Vocês não podem receber a graça de Deus em vão. Deus os presenteou com ela. Vocês devem usá-la, não recebê-la em vão. A minha filha do meio fez aniversário ano passado e pediu um par de patins. Par de patins é caro. Não é barato, par de patins. E mais caro também, depois, os atendimentos médicos. Então você compra um presente que você sabe que é um tiro no pé. Você sabe que você está correndo sérios riscos. Você já entra perdendo com o preço que você paga. E corre um risco sério aí de depois não sair do hospital. E eu dei o par de patins para ela. Compramos lá o par de patins e demos para ela. O par de patins está lá em casa. É um lindo par de patins. Mas eu nunca vejo a minha filha andando com aquilo. E eu digo: você recebeu a minha graça em vão. Porque se eu te dei um par de patins, o que eu quero com isso? Eu quero que você pelo menos aprenda a andar nisso. Eu quero que você, pelo menos, demonstre algum interesse em aprender isso aí. Pode ser que um dia você pague alguma coisa, talvez, sei lá. Fugir de alguém, não sei. Mas o que mais eu lamento é ter-lhe estendido a minha graça em vão. Eu joguei dinheiro fora. E está lá, é um lindo par de... Quem quiser comprar um par de patins, pode falar comigo depois. Ele tem ajustes, não importa o tamanho do seu pé. É que você tiver, ele ajusta. Então quem quiser comprar um par de patins depois, né, pode falar comigo. Mas ela ganhou isso em vão. De vez em quando, uma vez ou outra, eu vejo ela grudada na parede, né, dizendo, pai, olha o quê? Está brincando de lagartixa? O que é isso? Está lá, tentando, né, se mover. Né? Não é para nada. Deus nos deu os patins da graça. Deus nos deu os patins da graça. E Ele quer que nós andemos, que nós corramos, que nós façamos movimentos belíssimos com esses patins. Não recebam os patins da graça de Deus em vão, mas andem com eles. Aprendam a andar, a correr, a dar voltas, a fazer acrobacias belíssimas com Ele. Porque é isso que Deus quer. Deus lhes deu esses patins para isso. Mas há pessoas que receberam a graça de Deus em vão e estão lá, grudados na parede, sem andar um metro sequer para frente. Há formas de recebermos a graça de Deus em vão. No próximo slide está escrito: recebemos a graça de Deus em vão quando vivemos para nós mesmos e não para o Senhor que nos resgatou. Essa é uma forma de ficar grudado na parede sem andar de patins. Eu vivo para mim mesmo e não para o Senhor. Vejam 5:15. Aí, na mesma folha, na mesma página. 5:15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é receber a graça de Deus com um propósito. Eu recebi a graça de Deus, ele morreu por mim, para que eu não viva mais para mim. Eu devo viver para Ele. Se eu não viver para Ele, se eu não entregar a minha vida para o serviço dEle, para a honra dEle, para a glória dEle, eu terei recebido a graça de Deus em vão. Eu terei um par de patins e não ando com eles. O irmão que não faz nada, o irmão que não dedica a sua vida ao serviço de Deus, o irmão que tem que ser arrastado para a igreja, para servir a Deus, o irmão que não procura moldar, harmonizar sua vida com o que ele quer, é o irmão que está vivendo para si mesmo, para os seus interesses, para os seus prazeres, para o seu querer. E isso é receber a graça de Deus em vão. Ninguém tem desculpa para isso. Ninguém. Ninguém pode inventar desculpas para viver para si mesmo. Porque seria o mesmo que dizer: Deus errou em apontar isso na minha vida, porque eu tenho desculpas. Isso está errado. Sempre que eu me anulo, sempre que eu me afasto do viver para Ele, sempre que eu me furto da sua obra, da vida que Ele quer, do serviço dEle, eu vivo para mim, para os meus interesses, e eu aposento os meus patins da graça. Há uma outra forma que Paulo menciona. Quando não aplicamos na vida diária a justiça com que o Senhor nos revestiu. Na mesma página, veja o 5:21. Deus tornou pecado por nós, é o versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para quê? Por que essa graça dirigida a nós? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Colocou a culpa do nosso pecado sobre ele que não tinha pecado. É a graça dele. Para quê? E ele continua dizendo: para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não foi só para me salvar. Foi para me tornar justo. E essa justiça é dinâmica. Ela funciona no dia a dia. Sempre que alguém tem uma vida torta, sempre que o crente nutre na sua vida desvios e pecados, esse crente está dizendo com isso que recebeu a graça de Deus em vão. Fui justificado, mas não vivo de modo justo. Minha culpa foi tirada, mas eu vivo no pecado que gera culpa. Sou justificado, mas não tenho justiça na minha vida. Recebi a graça de Deus em vão. O apóstolo Paulo diz no versículo 1: não recebam em vão a graça de Deus. Vivam para Ele. Vivam em retidão. O ano 2006 está aí, diante de nós. Esse é um grande desafio. Quero um sonho para perseguir em 2006? Esqueça o carro novo, esqueça o emprego melhor. Essas coisas têm lugar secundário. Se eu fosse você, com muita seriedade, eu pegaria uma caneta, grifaria esse versículo, decoraria esse versículo e perseguiria um ideal só em 2006. E o ideal seria o seguinte: eu vou viver a graça de Deus na minha vida. Eu vou mostrar aos meus irmãos e ao mundo que eu não recebi a graça de Deus à toa. Que eu não recebi a graça de Deus sem motivo. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou mostrar ao mundo que a graça de Deus na minha vida faz diferença. Eu não a recebi sem razão de ser. Eu não a recebi em vão. Há uma outra palavra importante para que nos encorajemos. Estamos falando de três palavras que o crente deve lembrar para sentir-se encorajado. O crente deve buscar intenso encorajamento para viver a vida cristã produtiva e reta. Vimos a primeira palavra, que é a palavra responsabilidade. Não podemos receber a graça de Deus em vão. Temos que fazê-la funcionar. E a segunda palavra é a palavra auxílio, que está aí na tela já. Vejam, versículo 2, primeira parte. Pois ele, esse ele é Deus. Pois ele, Deus, diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. É um paralelismo hebraico, é uma citação de Isaías. É um texto que fala do socorro de Deus ao seu servo. O texto de Isaías citado aqui se relaciona com o trabalho do servo sofredor de Isaías, que é o Senhor Jesus Cristo, previsto, predito em Isaías. Esse texto está dizendo que Deus daria amparo, forças, socorro para que ele realizasse a sua obra. O que Paulo está fazendo aqui é citar esse texto, aplicando não ao Messias, como fez Isaías, mas aplicando aos crentes. Isso significa o seguinte: que nessa tentativa de não receber a graça de Deus em vão, nós receberemos auxílio. Como é bom saber disso. Como é bom saber disso. Eu não quero mais viver para mim, quero viver para Ele. Eu não consigo. Calma. Eu ouço você. Eu socorro você. Você quer? Eu vou ouvir você e vou socorrer você. Não receba minha graça em vão. Viva para mim e viva retamente. Eu vou te ajudar. Você quer viver uma vida reta? Ele fez pecado aquele que não tinha pecado para que eu fosse justo. Eu quero ser justo, mas eu não consigo. Eu ajudo você. Eu ouço você e socorro você. Eu quero andar nesses patins da graça, mas eu não sei. Sabem o que eu faço quando a minha filha quer andar, nas poucas vezes que ela quer andar? Adivinha o que eu faço? Eu seguro nas duas mãos dela. E ela então vem andando. E ela fala: mãe, olha, eu estou andando. E ela vai andando de patins. Ela não sabe andar direito, eu sei que ela não sabe. Mas ela não está... Ela não recebeu os patins em vão. Pelo menos naquela hora, não. Está andando com os patins. E eu vou ajudando ela a andar com os patins. Eu socorro você. Eu ouvi você e socorri você. Eu estendi a você a minha mão. Eu ajudo você a andar. Quando nós vestimos os patins e dizemos: eu vou viver para Ele, para o trabalho dEle, para o povo dEle. Eu vou viver uma vida reta, vou abandonar os meus pecados, vou abandonar o meu descaso, vou abandonar a minha apatia. E a graça de Deus não será vã em mim. E nós então vestimos os patins. Ele estende a sua mão e nos toma e nos ajuda a andar com os nossos patins. Nós temos que nos sentir encorajados. Temos responsabilidade de fazer a graça funcionar em nós? Temos. É uma responsabilidade muito alta? Sim, é. Mas a palavra responsabilidade não é a única palavra. Temos ainda a palavra auxílio. Ele nos ajuda a caminhar. E a última palavra está baseada no versículo 2, na parte final. É a palavra urgência. Vejam o que diz. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Quando eu devo mostrar que a graça de Deus em mim não foi vã? Quando? O tempo está aqui. O texto diz: amanhã? Quando é? Quando é o agora? Já. Quanto tempo temos que esperar pelo agora? Podemos agendar o agora? Colocar na agenda o agora? Não. O texto está dizendo que a hora de fazermos, de demonstrarmos que a graça de Deus não foi vã em nossas vidas, é agora. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Quando ele vai nos ajudar? Quando ele vai estender o seu auxílio, a segunda palavra? Quando ele vai nos auxiliar? Quando será? O texto diz. Quando será? Agora. Agora é o tempo que eu ouço. Agora é o tempo que eu socorro. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. É já. Eu não posso esperar 2007. Não posso esperar o mês que vem. Eu devo imediatamente, antes de me levantar desses bancos, eu devo vestir os meus patins. Devo vestir os meus patins agora. Num dos pés, vestir o patim que diz: vou viver não mais para mim, mas para ele. Vou servi-lo, honrá-lo com a minha vida, com os meus talentos, com as minhas forças, com os meus bens, com tudo que sou, com tudo que eu tenho. Eu vou viver para ele, não mais para mim. Vestir esse patim. E o outro patim: ele me justificou. Eu vou viver como justo. Eu não vou só trabalhar, não vou só servir. Eu terei uma vida santa. Vista os patins agora. Já. Levante-se desses bancos hoje com os patins dos pés. E o Senhor vai estender a mão e vai ajudar você a andar. Eu socorro você. Eu ouço você. Vista agora os patins da responsabilidade, para que a graça que eu lhe dei não seja vã. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa cada crente que está aqui nesta manhã. Ó Deus, nós não sabemos andar, mas não queremos que isso sirva de desculpas para que não nos esforcemos, para que não nos apeguemos aos nossos deveres, para que não nos empenhemos em viver para o Senhor e em viver retamente. Nós queremos pedir que o Senhor coloque no nosso coração esse senso intenso de responsabilidade cristã, para que não tenhamos recebido a sua graça em vão. Nós sabemos que o Senhor há de nos auxiliar e desde já agradecemos por isso, porque não sabemos andar. Nós caímos, nos ferimos e ferimos os outros quando tentamos andar. Mas sabemos que o Senhor nos toma pela mão e nos ajuda a caminhar. O Senhor nos socorre e nos ouve. Ó Deus, ajuda-nos para que vejamos a urgência disso, que nos lembremos sempre de que o tempo de vivermos assim, o tempo de fazermos a sua graça ter propósitos em nós, ter razão de ser em nós, é hoje, é agora, é já. Que nós nos lembremos, portanto, da responsabilidade, do auxílio e da urgência. E com essas palavras em mente, vivamos a vida cristã reta e produtiva, para a sua glória, para a nossa paz e para o bem do seu povo. Em nome de Jesus. Amém.